Que ele já
são obras grandiosas, né? Eu queria até fazer mais uma defesa, sim, do contexto. Pouca gente sabe desses detalhes. Eu estava na prefeitura de Currais e tive algumas agendas com a governadora em Brasília, acompanhei ela na presidência da República, em alguns ministérios. E quando o Lula assumiu, ele meio que estabeleceu, chegou para os governadores e disse: ó, faça escuta nos seus estados e escolha 3 prioridades de obras estratégicas para a gente colocar no PAC, né? E acho que Fátima, ela teve uma habilidade política muito grande, né? Porque um estado pequeno como o nosso, ela conseguiu emplacar com uma obra o quê? O ramal de Apodi, a adutora de Seridó e Oiticica. Dinheiro drenado ali para essas 3 obras do PAC, né? Para conclusão. Isso equivale a
uma... transformou isso tudo aí em
uma obra. Aí os dois trechos da 304, né, de Riachuelo, né, até Macaíba ali.
Uma obra também.
E de Açu até Mossoró, uma obra.
Trechos mais críticos.
Mais críticos.
Já vão 5 aí.
100 quilômetros, né, dá quase R$1 bilhão de investimento, né, do Estado. E outra obra grandiosa que começou recentemente, depois de muito ataque, muita gente sem querer que essa obra saísse, porque ela tem um impacto político imenso, né, que é o Hospital Metropolitano em Parnamirim, né. A obra iniciou. Uma obra grandiosa. Então imagina só, a gente puxa nos últimos 20 anos, desde que Lula assumiu em 2003, 23 anos exatamente, tivemos 2 anos de Michel Temer e 4 de Bolsonaro, mas todas as obras estruturantes desse estado aconteceram pelos governos do PT. O que é que a direita fez? No máximo fez andar obras que foram projetadas pela esquerda, como a transposição do São Francisco, como a barragem de Oiticica, toda essa rede de universidades que expandiu, veio de Lula, né?
Nem começaram, nem terminaram nenhuma dessas obras.
Imagina só que a gente conseguiu o quê? Fátima trazer 20 FRNs para o Rio Grande do Norte, depois construiu 10 IERN, e dos 10 IERN ela conseguiu transformar mais 3 institutos federais e FRNs. Aí você puxa a direita, acho que eles conseguiram aprovar o início do Dijucurutu, e foi um único camp aqui no estado. Então todas as grandes obras nos últimos 23 anos passaram pelos governos do PT. Isso muitas vezes fica escondido. Eles vendem uma narrativa que fizeram a transposição, que fizeram Oiticica,
que fizeram 90% da transposição.
Exatamente.
Né,
aí você olha.
Aí tem pouco Odon para fazer esse
fazer. Discurso. Aí você olha, Thaís, a BR-101 foi Lula quem conseguiu duplicar no estado.
Isso.
Quem iniciou a 304 agora e vai, né, avançar bastante, presidente Lula novamente. Né? Então, se a gente olhar por que Lula tem 65%, 60% nesse estado. Porque tem trabalho, né? A esquerda entregou muito aqui ao estado.
A gente que é mais antigo, né? As meninas são mais jovens, né? Eu que sou mais antigo, eu lembro muito do tempo em que lideranças do PT, né? Mineiro, Fátima e outras, iam para as rádios, e não só para as rádios, vinham aqui no FRN, iam nas instituições, conversavam e tal, e iam para cima de verdade, não é? Por exemplo, se a gente pegar estatisticamente o desenvolvimento da transposição de Rio São Francisco, no mandato que a transposição menos andou, foi no de Bolsonaro.
Verdade.
Isso é estatístico, eu não estou especulando. No entanto, tem gente aqui no Rio Grande do Norte que acha que a transposição já está funcionando desde o tempo de Bolsonaro, isso, que é na bolha bolsonarista. O que é que aconteceu com o PT? O PT ficou manso demais, será, nos últimos anos?
Eu não considero isso não, sabe, Daniel? Eu acredito que o que é que aconteceu? As redes sociais chegaram com muita força e o PT não se adaptou a esse novo momento de comunicação. A direita saiu na frente nesses espaços e quando a gente foi tomar pé da situação, a gente já tinha sido engolido, né? Então a gente ainda está em fase de reorganizar, digamos assim, essa rede do campo progressista. Eu considero, né, que o papel que vocês e alguns líderes de comunicação aqui do estado realizam é fundamental justamente para que o debate seja mais equilibrado, né, de certa forma. Já é um avanço, que a gente não tinha isso há 3 anos, né, por exemplo.
Verdade.
Pelo menos uma rede
nunca teve.
Mais organizada. E outra, muitas vezes os nossos governos eles ficam alheios a isso também, né? Os nossos governos, eles poderiam ser mais efetivos, né? Fortalecendo essa comunicação mais alternativa, né, com o cidadão, para que as ações do governo cheguem mais efetivamente, né? Então, assim, ainda é um aprendizado. O nosso governo federal sofre bastante com as escolhas que ele faz do ponto de vista da comunicação, o nosso presidente Lula, de certa forma. Acho que ele está em pé ainda porque é muito trabalho, é muita história, é muito acúmulo, coerência também. Então, a base também defende, né, de forma forte, mas ainda é um processo. E eu digo mais, Lula está fazendo um governo que merecia uma aprovação popular muito maior. Mas devido não termos jogado esse jogo, dessa disputa comunicacional, nossa, a aprovação, né, fica aquém da realidade do trabalho concreto que foi entregue à população.
E o que você está achando de Flávio Bolsonaro? O que você acha da candidatura dele?
Deixa eu só fazer logo uma pergunta, que é sobre o Rio São Francisco, rapidamente, para a gente passar para...
Vai nadando.
É uma pergunta séria, Aldão. Por favor, corta para mim, Calbi Peixoto. Pergunta séria, porque você estava falando aí da questão da transposição do São Francisco. Jardim de Piranhas fica lá perto, né? De Currais Novos. E quando, segundo Daniel, Rogério Marinho inaugurou uma mangueira em Jardim de Piranhas...
Eu estava lá,
foi uma mangueira mesmo, né, pai? Pai estava lá, inclusive. Chegou muito decepcionado em casa, mas é outra história. Rolou uma história de que Bolsonaro chegou a cavalo. E que o cavalo teria morrido 2 meses depois. Isso é uma pergunta séria. Eu tenho que fazer essa pergunta. Procede ou não procede? Você tomou conhecimento disso aí?
Rapaz, eu sou um cara muito informado, mas dessa vez
não acredito, não, rapaz.
Rapaz.
Me disseram em Jardim de Piranha, mas tá bom.
Eu fiquei
certo.
Se tem alguém de Jardim de Piranha, por favor, coloca aí. Não vou passar por mentiroso.
O Alexandre tá pensando na morte da bezerra, ele não soube nada da morte do cavalo.
Eu vou perguntar, rapaz, vou passar por mentiroso. Mas enfim, vai lá.
Vai conhecendo o histórico, nem que seja uma bicheira.
Agora, pronto, sobre o Flávio Bolsonaro, como é que você está vendo o Flávio Bolsonaro e o que você vê sobre ele? Como você define,
rapaz,
o Flávio Bolsonaro?
Rapaz, eu defino o Flávio Bolsonaro, eu acho que a gente tem que fazer uma definição até mais ampla, né? O que é a extrema-direita no nosso país? O que é que eles pegam? E as redes sociais é uma caixa de ressonância, digamos assim, da indignação das pessoas. Eles mesmos, digamos assim, lançam a indignação e partem para fazer o gol dizendo: eu represento isso. Eles lançam a ideia que o Brasil paga muito imposto e a mesma carga tributária do governo Bolsonaro e do governo Michel Temer, de certa forma. E eles lançam aqui a ideia que eles são defensores de diminuir os impostos sem apresentar uma solução factível para o nosso país. Da onde eles vão cortar? Aonde eles vão cortar políticas públicas? Eles vão explicar de onde eles vão cortar para diminuir imposto no nosso país? Então, é só falácia. O que é a extrema-direita? É essa grande falácia que representa alguns indignados que não conseguem fazer uma leitura real do Brasil.
Mas é um bocado, né?
Um bocado em massa. Hoje é 37% da população se diz representada nessa figura autoritária, né? De uma visão pesada. Tudo isso dessa grande rede que eles conseguiram, de uma comunicação direta, né, através das redes sociais. E tudo isso é muito perigoso para a nossa democracia. Eu que sou ainda jovem e vivi outros momentos, né, da nossa história, nunca vi um momento tão crítico quanto esse que a gente está vivendo, de uma alienação, ilusão e uma definição coletiva sem um mínimo de racionalidade, sem uma racionalidade devida, concreta, sem concretude, né? Isso. Então, o desafio, inclusive, para a minha geração, por isso que muitas vezes eu estou sendo igual o nosso querido Raposinha, muito enfático nas redes sociais. Às vezes eu estou desenhando assim para que as pessoas... A pessoa diz: cara, você chegou a esse ponto. É para as pessoas perceberem, né, de fato, aquilo que está acontecendo. Então, assim, Flávio Bolsonaro é a reprodução disso, né? É os caras que se profissionalizaram de pegar esse sentimento que eles mesmos geram para gerar indignação e gerar uma representação. Aí, quando os caras governam, de certa forma, eles tentam manter o mesmo sentimento sem apresentar nada do que eles apresentaram de programa para mudar a sociedade, de certa forma. Então, meu amigo, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso a gente ser governado por pessoas que não têm uma visão da geopolítica mundial, não sabem a importância que todos os grandes países têm na construção da economia brasileira, seja Europa, China, Estados Unidos, esse mundo multipolar. Lula hoje dialoga com o quê? Com a China, dialoga com a Rússia, dialoga com os Estados Unidos, senta ao lado do presidente Trump para dar garantias à economia brasileira. Aí é lamentável os empresários desse país virar as costas para o presidente Lula, o presidente que mais incentivou o desenvolvimento e a soberania nacional do nosso país. Eles preferem defender valores, princípios ou interesses extremamente individuais do que um país...
Tomar detergente.
É, um país que crescesse de forma sustentável, né?
O próprio coletiva. Agro, né? Que teve então, aí o maior assim, plano safra.
Flávio da Bolsonaro, eu posso dizer assim, é esse personagem que está aí colocado. É esse personagem que
ele
está,
representa tudo
representa
isso.
Representa tudo isso. E nós, brasileiros, que amamos esse país, né? Que temos amor pela nossa pátria, pela nossa nação, nós temos que construir uma grande frente para não deixar que pessoas dessa estirpe governem o nosso país. Esse é o meu sentimento hoje.
Ó, Dom Júnior, ex-prefeito de Currais Novos, viu, minha gente? Terminando aqui a nossa entrevista no Tamo Junto, muito obrigado, viu, prefeito?
Muito obrigado,
precandidato a deputado federal pelo PT.
Muito obrigado. Eu que agradeço aqui esse programa. Tem debates aqui de alto nível, né? E tem tido uma audiência muito grande, né? E a gente está muito feliz de estar aqui junto com vocês.
Maravilha, é isso, minha gente. A gente vai fazer uma rápida pausa no dial. Continuamos ao vivo aqui pelo YouTube. Vocês vão ficar vendo a resenha. Quem está aqui, que é, Raposinho?
Não, diga. Se você está no dial e sabe se o cavalo de Jardim de Piranha morreu ou não morreu, por favor, para o carro e coloque aí nos comentários. Porque eu vou passar para o mentiroso, estou preocupado.
Mande
vou botar
mensagem. Esse corte para que as pessoas comentem. É isso aí, até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:44.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas. Doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie, ligacontraocâncer.com.br.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho. A Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:46, é isso aí, estamos de volta aqui com o Tamo Junto na sua 88 FM, sua nova rádio universitária. Acabamos de entrevistar o Dom Júnior, viu? Pré-candidato a deputado federal pelo PT do Rio Grande do Norte, ex-prefeito de Currais Novos. Agora vamos falar.
Dani, só diga. Comentando um pouquinho já comentando a entrevista de Odon Júnior, me surpreendeu essa história de que o grupo da governadora Fátima Bezerra, o grupo da esquerda, o grupo do PT, ainda não tem uma definição sobre um apoio ao nome de Rafael Mota. Porque o que se sabe é que Rafael Mota está no PDT, é um nome apresentado pelo PDT, mas para ser o segundo nome de Samanta.
Ele está na
isso
foto.
Isso me surpreendeu, essa declaração
inclusive,
dele.
Eles ficaram de estabelecer essa questão da definição também do Senado agora no início de maio e ainda não o fizeram.
Não, eu soube que vai ser amanhã. Não, eu não sabia se eu podia dizer.
Mas enfim, tô brincando.
Vai ser amanhã a questão do Senado.
A gente tá no início de maio.
E assim, penso que ainda há discussão, não há essa decisão e tal, mas penso que se refere mais à questão dos suplentes e aquela batida de martelo final. Os suplentes vão ser esses, os candidatos
menos
serão.
Menos o vice.
Menos o vice.
O vice segundo
ficaria mais para frente.
Essa definição
que viria amanhã seria a definição em relação à candidatura do Senado,
e a
questão também das suplências. Eu penso que o que Aldon quis dizer não é tanto no sentido de que há dúvidas sobre Rafael, mas que Rafael lançou o nome, Rafael está participando, mas falta aquela espécie de homologação,
oficialização,
um ato oficial que estejam os dois homologados. Mas, por exemplo, na arte do time de Lula, já está Rafael Mota.
E foi Cadu quem publicou
no
seu perfil no Instagram, compartilhado, collab, né?
E há uma discussão, por exemplo.
Eu só queria lembrar uma coisa.
Ele lembra mesmo?
Coronel Hélio continua subindo, viu?
Não, Coronel Hélio continua subindo. Mas eu ouvi uma questão que há uma pessoa suscitou, né? Uma discussão, e aí eu não sei. É uma pessoa que nem é do alto escalão, vamos dizer assim, suscitou uma possibilidade que talvez houvesse uma discussão para que Rafael fosse o suplente de Samanta. Né? Eu não acredito que Samanta seria o suplente de Rafael, mas que Rafael poderia ser o suplente de Samanta e resolveria essa questão. Mas eu não sei se Rafael aceitaria nesse sentido, ou se há discussões nesse sentido dentro do partido. Posso até perguntar a ele.
Inserido na federação.
Não, sou não.
Rafael é consenso dentro da federação?
Não, cara, Rafael assim.
Não enrola em mim.
Veja bem, eu não sei se é consenso dentro da liderança da federação. Né? Se eu soubesse, talvez eu não dissesse. Mas em relação a militância, existem setores da militância que tem uma ressalva a Rafael em razão tanto da eleição 2022 quanto 2024, mas ele próprio já veio aqui, já reconheceu esse erro, eu tomei, eu sei disso porque algumas pessoas me disseram, inclusive em reuniões partidárias ele reconheceu expressamente, né, esse erro. Aí eu não sei dizer como, eu acredito que se houver essa oficialização, esse negócio formal, assim, todo mundo reunido e disser os candidatos são Rafael e Samanta, aí essa rejeição que ainda existe em parte da militância talvez tenda a se esvair, né? Mas aí tem que haver esse ato formal, que eu acho que é a esse ato que o Odon se refere, que até o presente momento não houve.
E amanhã?
Mesmo que está sendo tratado como se fosse, que está na arte, mas não houve aquela reunião conjunta, todo mundo numa foto, né?
E amanhã
a imagem vale por muita coisa.
A definição de amanhã é exatamente porque amanhã é dia 13, é isso?
Ah, eu não sei. Eu não sei se tem essa simbologia, mas penso que se for realmente amanhã, essa arte em relação a Paulo dos Ferros é um indicativo, né? Se ainda houvesse uma dúvida realmente, uma dúvida razoável, não se teria feito essa arte publicada no pré-candidato.
Eu também acho. Eu acho que essa imagem publicada por Cadu, ela fala qualquer palavra.
Agora tem esse detalhe de Daniel, que objetivamente o Coronel Hélio...
Em relação a Cadu...
Sim, tem isso também, mas ele está estando na foto, pode ser suplente de Samanta também.
Pode ser, por exemplo, ele está na foto, mas ele pode ser o suplente de Samanta, eventualmente. Agora, em relação a um dado interessante também sobre o Senado, foi que a senadora Zenaide, ela gravou um vídeo dizendo que não é de esquerda nem de direita. Isso é um dado novo.
Quem?
A senadora Zenaide. Ela gravou um vídeo dizendo que ela é do lado do povo.
Ah, eu vi.
Não sou de esquerda nem de direita, sou do povo.
Que é todo mundo,
entendeu? Então, isso já é um dado, é uma estratégia nova que até o presente momento ela não tinha traçado e que vem nesse contexto de posicionamento. Dois candidatos à esquerda e dois à direita e ela ao centro.
Principalmente porque ela precisa de alguns nomes aqui. Por exemplo, em Natal e na Grande Natal, para conseguir constituir palanque. E esses nomes não são, que ela vai conversar, não são de esquerda, né?
Não são de esquerda, exatamente.
Vereadores, prefeitos, tal. Agora, assim, uma coisa que eu fiquei sabendo também é que Coronel Hélio tem sido muito jeitoso no relacionamento com algumas lideranças aí jornalísticas do bolsonarismo. Tanto é que eles têm mudado a postura, por exemplo, com relação a Stevenson. Então, assim, Coronel Hélio tá ali, ó.
E Coronel Hélio, ó. Stevenson for competir, o Coronel Hélio tá de 10 a 0.
Stevenson tá ganhando antipatia, mas isso é errado, não tá entendendo.
E Coronel Hélio é o inverso. Tá aqui uma pessoa antipática.
E o Coronel Hélio tá queridinho.
O Coronel Hélio é jeitoso. E aqui, permita-me dizer de modo expresso, eu discordo quase tudo do Coronel Hélio. Mas o infeliz é carimático. Me dou bem com ele. Inclusive, a filha dele teve recentemente, encontrou alguém, não sei se foi meu pai ou foi minha mãe, aí disse: raposinha, como é que tá e tal, meu pai gosta muito dele. Então, quer dizer, é um negócio bom.
Vamos trazer o Coronel Hélio pra cá.
A gente trouxe, mas eu acho que é o caso
de trazer você lá e brincava, né? Já faz tempo, ele nem é.
Vamos trazer de novo, vamos trazer de novo.
E ainda tem a voz de Sidney Magal, né?
Pois é, agora vamos falar sobre...
Ele é meu vizinho.
Vamos falar sobre engorda de Ponta Negra, de novo.
Rapaz, tá difícil esse negócio.
Tem novidade, minha gente. A vereadora Brisa Braque apresentou hoje um requerimento para abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar a obra do aterro hidráulico em Ponta Negra, também conhecida como Engorda de Ponta Negra. Pedido que ela explicou que é motivado pelas recentes revelações feitas na ação do Ministério Público Federal acerca da situação da drenagem na área, a obra que era fundamental para ser iniciada. Ela também leva em consideração a auditoria do Tribunal de Contas da União e faz a proposta aí dessa SEI. Vamos ouvir, quem está no YouTube vai ver também o que foi que disse Brisa Braque a respeito de uma SEI da engorda de Ponta Negra.
A engorda está bem maguinha.
Vamos lá.
Quer dizer, presidente, que nós estamos hoje apresentando um requerimento que finalizamos para esta casa e convido o conjunto dos vereadores a assinar o requerimento de uma comissão especial de investigação e de inquérito sobre a obra da engorda de Ponta Negra, porque nossa casa tem que ter posição e tem que ter uma posição de transparência, de querer que seja investigado, porque o que acontece na obra da engorda de Ponta Negra não é normal, não deve ser naturalizado. Se todos os outros órgãos de controle estão investigando, por que esta casa se silenciará? Por que esta casa não se soma aos processos de investigação? Por que esta casa não toma posição e diz que sim, deve ser investigado o que aconteceu com a aplicação dos recursos da obra da engorda? Por que que a obra executada foi diferente da obra planejada? E aí a gente vai descobrir ao longo do caminho se realmente aconteceu dessa forma, se aconteceu, de quem foi a culpa, que seja chamada aqui a empresa responsável, os engenheiros responsáveis, aqueles que fizeram a obra, mas é necessário não naturalizar, porque quem mais sofre, principalmente, é o turismo da nossa cidade.
Diga, Thaís. Se fosse em 2024, se estivesse rolando as eleições de 2024, eu tinha certeza que não colheria uma assinatura, isso, a não ser as quatro ali das três do PT e a de Tabata.
Mas agora tem uns pré-candidatos.
Mas hoje,
aí, né?
Com os pré-candidatos, tem os vereadores que estão alinhados com a esquerda, mas tem os vereadores que já estão no grupo do pré-candidato Alisson, isso, Bezerra. Então, esse número já aumentou. Exatamente. Seria um número, Thaís, suficiente para se abrir uma...
Acho que é um texto. É um texto, são
10,
né?
Eles fecham?
Eu acho que
então,
fecha.
Então, a possibilidade de uma...
E assim, se forem os vereadores que apoiam o Alisson, e até Zenaide Maia também, fecha sim esses dois.
A gente
aí
tem que saber agora como é que vai ser a articulação por parte de Brisa e dos demais, no sentido de colher essas assinaturas,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Porque agora, assim, a imprensa continua, porque a imprensa está metida até o talo. A gente fala de Álvaro Dias, de Paulinho Freire, mas a imprensa está até o talo nessa história toda aí.
Tá, é verdade.
E eles continuam mentindo. Eu andei vendo algumas declarações, sim, de jornalistas nos últimos dias, eles, sim, continuam mentindo.
Vou fazer react, inclusive.
Por exemplo, falando que a FUNPEC asseverou a obra, falando que o Ministério Público não procurou a prefeitura, e é só abrir ação civil pública, que está lá as manifestações da FUNPEC dizendo que não teve, por exemplo, acesso a todas as informações, isso, da engorda, criticando severamente os problemas de drenagem e outras situações mais, e a prefeitura foi sim ouvida, inclusive em reunião, tá tudo relatado na ação civil pública.
Quer
é só
dizer, não
abrir...
foi pega de surpresa.
Não, e
foi
se dito, quiser, né? Assim, tiver com preguiça de ler, usa o chat GPT que ele resume.
Resume. Daniel está tanto criadista. Mas deixa eu comentar rapidamente, conta para mim, Peixoto Boy. É o seguinte, pessoal, o time de Brisa foi muito bom, foi um time interessante. Ela utilizou uma estratégia política muito interessante. De fato, houve um fato novo, embora todo mundo soubesse que em Córdoba de Ponta Negra é uma tragédia, não precisa ter conhecimento ambiental, de engenharia, para chegar a essa conclusão, mas houve esse fato novo, muito bem divulgado, com os detalhes que eles são peculiares, do professor Daniel Menezes, em relação à ação do MPF. E é inadmissível que, em havendo uma ação do MPF dessa natureza, com esse nível de detalhes, com esse nível de alegações, de tubulação fake, a descumprimento de licenciamento, a obra diferente do que foi inicialmente proposto, a disposições, atuação contrária ao que dizia a fiscalização dos órgãos técnicos, é inadmissível que a Câmara não aceite a abertura da SEI. E com que cara a Câmara, sobretudo aqueles vereadores que são pré-candidatos, dirão ao povo de Natal que não abrirão a SEI para investigar uma obra que gerou um prejuízo de centenas de milhões de reais aos cofres públicos natalenses e perderam meses naquela questão do rolê vermelho da própria Brisa Bach, que não houve dano ao erário porque não houve sequer pagamento.
E não deu em nada.
Perderam meses.
Vergonha,
negócio que era irrelevante para o povo de Natal. Eles passaram vergonha. E agora nós temos essa questão, essa oportunidade da Câmara de Natal mostrar que serve para alguma coisa, investigando essa questão seríssima de repercussão nacional, que é a tragédia ambiental de Ponta Negra.
Que é o papel do legislativo,
isso,
né?
Isso. Nada mais é justamente isso, né? Ela ressalta isso. Se o Ministério Público está se posicionando, se o TCE está se posicionando, se o TCU, o TCE se posiciona, por que que nós não iremos também?
Agora, assim, né? Eles vão tentar, assim, a base de Paulinho de Alves, vão tentar ao máximo atravessar, não só pela obra em si, mas também porque, se a obra continuar sendo falada como eu acredito que vai, isso é uma pá de cal. Se as pessoas souberem o que está dentro daquele processo, é uma pá de cal na candidatura de Álvaro Dias. Eu conversei com um amigo que entende muito de orçamento, ele me disse uma coisa que, assim, eu concordo com ele, eu não entendo como ele, conheço meu amigo, ele disse: Daniel, se prosperar aquilo que está lá, Álvaro vai sofrer criminalmente. Por quê? Porque lá dentro do processo, entre outras coisas, da ação, claro que ele vai ter defesa, né? Mas ele fez pagamento sem medição. Foi feito pagamento à empresa sem medição. Pagamento sem medição não pode.
Explica o que é pagamento sem medição.
É você ir pagando o andamento da obra sem ter a medição.
Se a obra está sendo feita ou não.
O MDR e o MPF fazem essas alegações. Uhum. O TCU também faz. Eles pediram as informações sobre as medições relacionadas a pagamento à prefeitura e até agora a prefeitura não entregou. E essa informação era para ser de acesso imediato.
Pois é, então tem muita coisa errada aí.
Agora, esse processo do Ministério Público Federal, ele vai para onde?
Ação civil pública.
É uma ação civil pública vai para o primeiro grau.
Vai andar.
Distribuiu, porque às vezes chega num canto e para.
Isso,
né?
Para.
Não, mas a gente federal costuma ser um pouco mais rápido, né?
É.
Então é isso que é mais distante.
Então ele vai para o primeiro grau, mas de um juiz federal, é isso?
Juiz federal, é.
Sim.
Tá bom, primeiro grau de juiz federal.
É isso, minha gente. 7 horas. Eu ainda tinha outros temas aqui, mas a gente vai.
Quais eram? Diga só o que era.
Álvaro Dias, o Ernie, a resposta que ele deu sobre esse assunto. Amanhã a gente exibe, eu tenho um corte aí que eu ia colocar, mas a gente teve a entrevista e não deu tempo.
Muito bem,
muito boa, por sinal, a entrevista de
Odonto.
Os cortes, né, Silvério Filho? É isso, minha gente. Até amanhã. Tamo junto.
Tamo junto.
Amanhã.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
7 horas. 88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
Para a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, a chamada taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até $50, cerca de R$250.
E você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de R$150 milhões do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Um plano para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os R$11 bilhões.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com 4 eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Claro, ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas, a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
O presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase R$390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, R$330 milhões para reforçar presídios, R$201 milhões para investigação de homicídios e R$145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma linha de crédito de R$10 bilhões para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi a orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo junto com os estados e o Distrito Federal, que já estavam funcionando e que precisavam de certa forma de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto, uma operação que foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal, seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais, estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados, que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. Como que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los, que é para aplicação de protocolos rígidos, semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como eu disse, que foi implementada, que será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanners corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai com essa contratação disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim. Usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e também da Polícia Penal Federal, e também a Operação MUTI, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, de indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações Mute e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações num modelo muito semelhante ao que se chama de centro de fusão de informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, de todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente, é uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa: controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e pela primeira vez serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de R$150 milhões vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar permanentemente os cenários de risco climático e de risco, portanto, de incêndios. Esse dado é traduzido em planejamento, é levado para a sala de situação e articula e organiza a ação do governo federal. Nós, em 2025, reduzimos a área queimada no Brasil inteiro em 39%.
Esse é o primeiro investimento do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. O fundo, restituído em 2023, após 4 anos de paralisação, já aprovou mais de R$400 milhões para apoiar os corpos de bombeiros de 9 estados da Amazônia Legal no combate a incêndios. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula acaba de anunciar que zerou os impostos para compras de até US$50 sobre compras internacionais online, tributos que ficaram conhecidos como taxa das blusinhas.
Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, essa medida só pôde ser anunciada após o combate ao comércio ilegal.
Isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir de amanhã.
Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem realizar a renegociação de débitos a partir de amanhã por meio do Desenrola FIES.
Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
A expectativa é atender mais de 1 milhão de estudantes.
Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava na fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com refinanciamento. O Desenrola FIES faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado pelo governo federal no início deste mês para reorganizar a vida financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em melhores condições. A medida, no entanto, não prevê a utilização do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil. Outra vantagem é para os estudantes que mantêm os pagamentos em dia. O programa oferece a possibilidade de quitação integral do débito com 12% de desconto sobre o saldo devedor. Para facilitar o atendimento, todo o processo de renegociação será realizado pelos canais digitais do banco responsável pelo contrato. No portal do Ministério da Educação, foi publicada uma matéria com o passo a passo da renegociação. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Reportagem Talita Albuquerque.
E ainda sobre o Desenrola, mas desta vez para o agricultor familiar que está com as contas no vermelho.
O Desenrola Rural está a todo vapor com descontos de até 96% do valor da dívida.
A iniciativa quer melhorar a saúde financeira dos produtores rurais e facilitar o acesso ao crédito de olho na safra 2026-2027.
Nas praias de Tamandaré, no litoral do Pernambuco, Fabrício do Nascimento aprendeu a pescar com os avós e se dedica à atividade artesanal ao longo de 20 anos. Recentemente, decidiu aumentar a renda e investiu na criação de abelhas. Durante a pandemia, o novo negócio virou um problema e o que antes era investimento virou dívida, como relembra Fabrício.
E foi na época que eu comecei a tirar meu primeiro empréstimo, foi em torno de R$ 2.500. Tive os problemas no decorrer da pandemia, não tive condições de pagar.
Foi só no ano passado que Fabrício conseguiu a tão esperada saúde financeira nos negócios. O produtor rural aderiu ao programa de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Os descontos permitiram que ele limpasse o nome e pudesse sonhar alto.
Quitei essa dívida, investi na minha área da pesca e na área da apicultura. Eu estou querendo um investimento maior. Meu sonho é fazer minha agroindústria, para a produção de mel também.
O sonho de Fabrício e de outros agricultores rurais pode se tornar realidade com novo Desenrola Rural. O programa permite renegociação e liquidação de débitos, com descontos que chegam até 96%, e atende quem tem débitos vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Podem ser beneficiados agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar. A expectativa é que os descontos ajudem os produtores a planejar a safra 2026-2027, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Nós conseguimos, no âmbito do Desenrola Brasil, reabrir um Desenrola Rural. Agora, nessa nova rodada, nós de novo temos condições muito favoráveis para essa renegociação. São descontos bastante convidativos para conseguir promover essa regularização das dívidas dos agricultores familiares. Nós esperamos que a partir do Desenrola Rural, os agricultores familiares voltem a acessar o crédito do PRONAF, estejam na produção de alimentos, participando ativamente da ampliação da nossa safra 2026-2027.
A adesão ao Desenrola Rural pode ser feita até 20 de dezembro de 2026. Para as dívidas do PRONAF ou contratadas junto a instituições financeiras, a regularização deve ser feita diretamente nessas empresas. Se o débito estiver na dívida ativa da União, é possível limpar o nome diretamente no site do Regularize. Mais informações sobre o Desenrola Rural, acesse gov.br/MDA. Reportagem Edinaldo Júnior.
E hoje a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, apresentou um balanço das ações voltadas ao setor.
Ela destacou as políticas voltadas às mulheres rurais, com a implementação de 110 mil quintais produtivos, que são espaços de produção diversificada de alimentos saudáveis, sementes e insumos, fundamentais para a soberania e a segurança alimentar.
A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo a partir de 3 de setembro.
Por meio de nota, o governo brasileiro informou que recebeu com surpresa a notícia e que tomará prontamente todas as medidas necessárias para reverter essa decisão.
O chefe da delegação do Brasil junto à União Europeia já tem reunião agendada para amanhã com as autoridades sanitárias do bloco.
O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu.
Todas as informações sobre pré-natal, parto, puerpério, cuidados com o bebê, vacinação, alimentação, saúde mental e rede de apoio, tudo em um único lugar.
E agora disponível também pelo celular com mais praticidade e segurança.
É a nova caderneta brasileira da gestante, lançada hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Márcia Silva de Araújo, de Planaltina, no Distrito Federal, está grávida de 4 meses. É a sua terceira gestação, mas ela ainda toma todos os cuidados necessários nessa fase. As vacinas estão em dia e todo mês tem consulta de pré-natal.
Saio de uma, já tem outra no outro mês. E é um momento muito delicado, que a mãe tem que ser acompanhada, sim. Você está gerando um bebê, você tem que ter uma assistência da família e do posto de saúde. Eu acho muito importante.
Para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com as mães e seus bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a nova caderneta brasileira da gestante. A versão reformulada do documento reúne todas as informações da mulher desde a gravidez ao pós-parto. Outra novidade é que o conteúdo da caderneta agora vai estar integrado com o Meu SUS Digital. Tudo na palma da mão, para garantir um atendimento mais qualificado a gestantes, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós temos 85% das equipes de saúde da família no Brasil inteiro que usam já o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que ele fique na mão da gestante, na mão dos profissionais de saúde, como se fosse a verdadeira bíblia da gestação, do cuidado das mulheres no nosso país.
O documento também traz informações de cidadania, como saúde mental, luto materno e parental e violência obstétrica. E tem espaço para registros específicos sobre o acompanhante, métodos de alívio da dor, posições para o parto, procedimentos a serem evitados e rede de apoio. Maria Silva de Araújo, do início da matéria, aprovou a novidade.
Vai melhorar bastante no sentido de facilitar a nossa vida. Hoje em dia também está sendo tudo digital. E aí eles vão passando do computador para o outro. Então, assim, é maravilhoso.
Além da versão digital, serão distribuídos 3 milhões e 200 mil exemplares da caderneta física em todo o Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O acesso à caderneta brasileira da gestante é feito pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS ou pela versão web da plataforma.
Estão abertas as inscrições para o Fórum Nacional da Rede de Parcerias, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O evento busca aprimorar as políticas públicas e o impacto dos serviços na vida do cidadão, com mais de 240 painéis, palestras e oficinas.
O evento será realizado entre 9 e 11 de junho no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço gov.br/rededeparcerias.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Voz.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede novas providências de órgãos para aprimorar transparência das emendas parlamentares.
STJ afasta indenização do DPVAT em acidente ocorrido durante prática de crime.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marcelo Della Libera.
Supremo Tribunal Federal pede novas providências para reforçar a transparência e o controle sobre as emendas parlamentares.
A decisão é do ministro Flávio Dino e envolve órgãos de fiscalização do Senado, do governo de São Paulo e da Justiça Eleitoral. Carolina Chaves.
Na decisão, Flávio Dino pediu ao Tribunal de Contas da União informações sobre o funcionamento de um painel de acompanhamento das emendas parlamentares e cobrou esclarecimentos da Controladoria Geral da União sobre limitações na estrutura do órgão. O ministro também quer explicações do Senado sobre a possibilidade de ampliar regras contra nepotismo envolvendo suplentes de senadores e familiares. Já o governo de São Paulo deverá esclarecer suspeitas de acordo político relacionado à destinação de emendas de bancada federal. A decisão ainda determina que assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal comprovem a adaptação das regras locais ao modelo federal de execução das emendas. O relator também encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral Eleitoral pedidos de análise sobre possíveis riscos de uso irregular de emendas parlamentares em campanhas eleitorais.
A indenização do extinto seguro DPVAT não é devida se o acidente de trânsito ocorreu durante a prática de crime.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem roubou uma motocicleta com a qual, logo depois, sofreu acidente de trânsito. Ele pediu a indenização do seguro obrigatório DPVAT, que hoje está extinto, e a Justiça do Paraná determinou o pagamento. No entanto, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da seguradora. Para a ministra relatora Isabel Galotti, a existência de conduta dolosa da vítima afasta a cobertura securitária quando o risco é deliberadamente provocado, como no caso do roubo de veículo com uso da motocicleta subtraída.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
O levantamento considerou o período de 2020 a 2025. William Nascimento.
Nos quatro primeiros meses de 2026, já foram formalizadas mais de 30 mil ações por assédio moral. Ele está no comentário constrangedor, na punição injusta, na intimidação, em situações que afetem a dignidade de quem trabalha e causem danos à saúde física e mental. E a empresa é responsável por atitudes como essa. Se não cuidar do ambiente de trabalho, pode responder por isso. E esse é o alerta do coordenador-geral do programa Trabalho Seguro, ministro Agra Belmonte. Investimento é prevenir. Custo é a empresa ter de pagar indenizações.
A partir do dia 15 de maio, pré-candidatos já podem começar a arrecadar dinheiro para financiar as campanhas das eleições gerais de 2026.
Um dos meios de arrecadação é por meio do financiamento coletivo, conhecido como vaquinha virtual. Estevam Furtado.
A vaquinha virtual já foi usada nas eleições de 2018, 2020, 2022 e 2024. O modelo, também chamado de crowdfunding, permite arrecadar recursos pela internet, por sites, aplicativos e plataformas digitais. As empresas que oferecem esse serviço precisam estar cadastradas e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de serem contratadas antes por pré-candidatos ou partidos, conforme prevê a Lei das Eleições. A página sobre financiamento coletivo já está disponível no portal do TSE. Até agora, quatro empresas foram aprovadas para atuar nas eleições de outubro e outras duas estão com cadastro incompleto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova renovação automática da CNH para bons motoristas. Avança projeto que endurece punições para fraudes no mercado financeiro. Aprovadas regras mais rígidas para o fechamento de escolas rurais. Boa noite. Motoristas com bom histórico no trânsito garantiram mais facilidade para renovar a carteira de habilitação. O plenário aprovou hoje a medida provisória que permite a renovação automática da CNH para condutores inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, cadastro que reúne quem não cometeu infrações de trânsito no período de 12 meses. Mas o texto aprovado pelo Congresso inclui ainda a necessidade de exame médico para a renovação. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Relator da medida provisória, quando o texto esteve na comissão mista, o senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, afirmou que dificultar o acesso à CNH impede que muitas pessoas entrem no mercado de trabalho.
É por isso que o Brasil vive, de certa maneira, um apagão de motoristas de caminhão, especialmente os caminhões de grande porte. Porque a burocracia afugenta o jovem da primeira habilitação. E ao fazê-lo, afugenta também a formação de condutores profissionais.
A renovação automática da CNH deverá ser precedida de exames de aptidão física e mental. Essa exigência foi novidade, já que não constava no texto original da MP. Renan Filho acatou emenda para reintroduzir essa obrigatoriedade. De acordo com o texto aprovado, o motorista habilitado poderá optar pela CNH digital gratuita caso prefira não pagar pelo documento físico. A MP, que segue para sanção, ainda prevê a correção anual pelo IPCA dos valores referentes aos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica a serem fixados nacionalmente pela União.
E brasileiros que sofrem com dores persistentes por meses ou até anos poderão ter atendimento mais especializado no SUS. O plenário aprovou um projeto que estabelece regras para o cuidado de pessoas com dor crônica.